Alô, alô.
Boa tarde, então. A ideia hoje aqui é a gente conversar um pouco sobre carreira. É um tema que talvez possa parecer estranho, alienígena, num evento desses, mas sempre que a gente pode, nós do Ofício ali, conversar um pouquinho sobre esse tema que muitas e muitas vezes a gente acaba deixando de lado, a gente acaba relegando e acaba deixando correr, e o tempo vai passando e assim por diante. Então a ideia hoje é a gente discutir principalmente sobre planejamento de carreira, a importância do planejamento de carreira, independente em que sub-área da TI, se numa área mais técnica, numa área mais gerencial, que mais, envolvendo programação, análise, teste, não importa. O que importa, no caso, que a gente tenta passar essa imagem, é o planejamento em si, ou seja, não poder deixar a minha carreira ao vento, ou, como a gente vai ver depois ali, à deriva. Então, eu sou Luiz Fernando Garcia, eu sou professor aqui da UBRA, em Canoas, da Faculdade Dom Bosco, aqui de Porto Alegre. Eu sou doutor em computação, minha área é engenharia de software, qualidade de software e carreira de TI.
Eu sou Letícia Silva Garcia, eu sou professora na área de computação há 21 anos, trabalho hoje na Faculdade Dom Bosco e uma data muito interessante para nós é esse 5 de julho, porque hoje a Ofício, como consultoria de carreiras, faz um ano. E por que que a gente começou a pensar em falar para as pessoas sobre carreiras, Porque nesse muito tempo que a gente tem de educação superior, de sala de aula, isso vinha até nós como sendo sempre problema. Quando as pessoas vinham conversar conosco, traziam situações problema. Olha, não estou gostando, não estou feliz, não estou satisfeito. O que que eu faço para mudar? Como é que eu mudo? E, neste momento, a gente parou que a gente tinha que trabalhar em outro enfoque. E, então, a gente veio aqui hoje e em outros muitos momentos que a gente tem a oportunidade para falar com as pessoas sobre isso, sobre essa questão de como não deixar a sua carreira chegar nessa questão assim, não está legal, não estou feliz, não estou satisfeito. Como a gente pensa antes?
Então, a gente parte dessa pergunta básica, você já pensou na sua carreira hoje? Eu faço essa pergunta para vocês. Quantos aqui pensam, de vez em quando, não vou dizer todo dia, não vou dizer toda semana, mas para e pensa, o que eu estou fazendo, onde eu estou, onde eu quero chegar, que cargo eu estou almejando, que curso eu vou fazer, que pós-graduação eu vou cursar, que graduação eu vou cursar. Então, a gente parte do pressuposto que essa pergunta é muito importante.
O que eu vim fazer no Fórum de Software Livre e qual o impacto disso no contexto que eu estou pensando da minha carreira?
Então, a gente parte dessa tirinha aqui maravilhosa, que nos coloca assim uma pulguinha atrás da orelha. Poxa, legal, eu trabalho, eu tenho a minha carreira, mas em algum momento eu vou parar e pensar, mas é aquilo que eu quero, eu sou feliz com aquilo, eu tenho qualidade de vida com isso, Por mais que eu goste do que eu faça, por mais que eu goste do que eu programo, do que eu mantenho, do que eu analiso e por aí vai, tudo se refere a isso. Eu vou perder a vida ganhando a vida, eu vou perder a vida trabalhando. Isso é muito forte, essa questão, para a gente. Então, a gente parte de duas visões de carreira. Uma visão que tu pode olhar, fazer uma autoanálise e imaginar. A minha carreira está assim. É sucesso puro. Eu faço o que eu quero, eu estou trabalhando onde eu gostaria, eu estou ganhando o que eu gostaria, é sucesso puro. E a gente sabe que muitas vezes não é assim, né? E na área de TI, muito, né, a gente tem essa imagem, como a Letícia colocou, né, a gente é professora há 20 anos, né, então toda semana, todo mês, tem um aluno chamando ali depois da aula, eu preciso conversar, o que eu faço, o que eu não faço. Né, eu recebi uma proposta, a nossa área de TI é uma área extremamente dinâmica, é muito fácil migrar, é muito fácil trocar de empresa, trocar de profissão, trocar de cargo, como vocês queiram chamar. Né? Então, a gente precisa, né, ter uma visão correta. Essa é a visão que eu acho que a maioria tem. Aqui, eu e a Letícia acabamos montando, depois de conversar assim, com centenas, milhares de alunos, ex-alunos, conhecidos e assim por diante, está mais para essa aqui, ó. A gente define, querendo ou não, a carreira na área de TI muito como, né, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não sei se vocês concordam, né, é muito comum isso, eu trabalho hoje num lugar, aí daqui a pouco eu recebo uma proposta um pouquinho melhor, já vou para lá, aí daqui a pouco, daqui a 6 meses eu recebo outra proposta, já vou para outro lugar, e muitas vezes nessa vida me levar, eu acabo me afastando do meu objetivo. Né? Eu comecei, dando um exemplo assim, bem simples, eu comecei como, sei lá, como programador, meu objetivo é ser analista, por exemplo. Mas, ok, eu estou programador hoje. Meu objetivo é ser analista. Se eu não me preocupo com a carreira, se eu não planejo minha carreira, se eu sou um bom programador, provavelmente daqui a 3, 4 meses eu vou receber uma proposta de programação. E vou aceitar. Porque é mais interessante, paga melhor, é mais, tem mais desafio, sei lá. Lembra que o meu planejamento inicial era análise. Eu fui, continuei em programação. Daqui a pouco, eu nunca trabalhei com teste, sei lá, e daqui a pouco vem uma proposta muito boa. E aí eu dou uma guinada esquerda, vou para teste, depois de teste eu vou para infra, e a vida vai me levando e eu vou me afastando daquele meu objetivo, daquele meu foco inicial, que, por exemplo, era análise de sistemas, análise de negócios, sei lá, e assim por diante. Né? E a gente vê muito isso, né, quando a gente conversa com os nossos alunos. Mas não queria trabalhar como gerente de projeto, como analista, como sei lá, qualquer outra coisa. O que que tu está fazendo em cima desse outro cargo? Ah, porque ele está pagando melhor, é mais próximo. Né? Sei lá, existem N motivos para a vida ir levando a gente. Vai levando. E a gente acaba se afastando. A gente vê muito isso. Né? Nos nossos atendimentos, muitas vezes a gente chega a comentar que a pessoa vem conversar com a gente, o nosso cliente, eu recebi uma vaga maravilhosa, uma proposta, né? E a gente diz, não vai, parece loucura assim, mas poxa, né, sei lá, R$2.000 mais do que eu ganho hoje, não vai, espera. A gente tem um caso muito claro disso, espera mais um pouco, que a vaga que tu quer em analista de negócios vai aparecer. É lá que tu quer, é para lá que tu está investindo, é lá que tu está cursando pós-graduação. Eu tenho certeza que se tu, né, aceitar essa vaga, tu vai te afastar do teu foco. A gente vê muito isso. A gente precisa ter um foco e um planejamento para chegar nele. Porque o mercado, ele te leva, te deixa literalmente à deriva. É outra imagem que a gente usa muito, né? Um barquinho literalmente à deriva. E o mercado é cruel, né? Não preciso dizer isso para vocês. Eu costumo dizer que a Ofício, nossa consultoria, ela trabalha predominantemente com pessoas, não com empresas. Então eu posso falar de pessoas. E eu posso também falar bem e falar mal de empresas também. Ou da real, que no fundo vocês já sabem, né? A empresa, obviamente, ela pensa exclusivamente nela. Então, vocês, alguns aqui já devem ter recebido propostas
do tipo, ah, beleza, vem trabalhar com a gente de programador, eu sei que tu quer ser analista, mas vem trabalhar de programador que em breve a gente te promove a analista. E a gente sabe que isso não acontece. E aí tu fica frustrado, tu fica chateado, mas é óbvio que não vai acontecer. Porque se tu é um bom programador, tu está atendendo aquela demanda da empresa, que já é difícil. E aí, poxa, se eu fosse empresário, eu estaria pensando diferente. Eu arranjei um programador, o cara é bom, o cara não incomoda, o cara é produtivo. Poxa, fica onde é que tu tá. Aí eu vou lá, muitos de vocês já devem ter visto também, por que que substituíram? Eu estava buscando aquele cargo, e daqui a pouco, quando eu estou dando aquele passo para chegar naquele cargo, venho e contrato um de fora, e eu? Poxa, e eu? Cara, tu tá muito bem no que tu faz muito bem o que tu faz, tu vai ficar aí. Se tu não tem um planejamento de, ó, claro que eu não estou dizendo, obviamente, ah, não vão fazer, não vão trabalhar mais, não vão trabalhar mais bem. Não é isso. Só que, beleza, eu quero ser analista, eu vou me preparar, eu vou planejar, eu vou me formar, eu vou fazer um pós, sei lá, fazer uma certificação aqui, software livre, e vou manter o foco. Enquanto eu não conseguir ver que eu estou indo em direção ao foco, eu não aceito essas... Eu acho que não é meio suborno. Esse suborno, essas armadilhas, vamos dizer assim.
Pessoal, porque o que acontece, assim, o cenário que a gente encontra é... a pessoa vai sendo subornada e financeiramente atinge um patamar bastante significativo, e o que a gente percebe é que fica cada vez mais difícil de voltar. Né? Por quê? Porque financeiramente, isso também é uma coisa boa que a carreira tem na área de TI, mas também complicada, porque financeiramente o retorno aparece mesmo que tu não esteja tão feliz assim com a tua carreira.
E depois fica muito difícil. Quando tu, digamos assim, acorda, quando tu tá lá, a gente costuma de brincar, né? Quando tu tá no estresse total no teu cargo, tu tá a postos de largar tudo e abrir uma floricultura. Que normalmente a cada 5 anos acontece isso. Você já deve ter percebido isso. Né? Aí normalmente nessas crises que a gente entra, assim, né? como um conselheiro, como um coaching, como um consultor. Né? E aí às vezes é muito complicado, porque quando tu te dá conta... Tu já está num patamar salarial bem alto, tu já está com família, tu já está com conta para pagar, como a Letícia disse, e aí tu realmente voltar para o eixo, para nós, voltar para aquilo que tu quer, aquilo que te faz feliz, aquilo que tu tem um pertencimento, se torna mais difícil. Acontece. A gente já trabalhou com muita gente que largou carreiras consolidadas, voltou para estagiário... E aí foi de novo, né, dentro daquilo que quer. Mas aí é mais difícil. A gente sabe disso, a gente pergunta isso. Tu quer, tu pode recuar um pouco agora para depois poder avançar? Porque é muito difícil, quando eu já estou lá na frente, eu conseguir mudar. Eu conseguir trocar de área e manter o salário. Eu não vou conseguir manter o salário. Eu vou recuar com o salário para depois ir, né, totalmente de novo.
E tem também a questão social envolvida, né? Por exemplo, a gente diz para uma pessoa assim, cara, ou tu larga esse teu emprego, ou tu larga essa tua faculdade, porque os dois não estão indo para o mesmo lugar. Então, se a tua ideia é continuar nessa área que tu está trabalhando, vai fazer outra faculdade. Se não, se tu quer continuar nessa faculdade, se é isso que te dá brilho no olho, vai ser estagiário. E aí ele diz assim, tá, mas como é que eu justifico em casa que eu quero voltar a ser estagiário?
É complicado, né? Então, aqui um pouquinho de discussão teórica, vamos dizer assim, sobre carreira. Aqui uma definição de dicionário sobre carreira. É um termo complicado, é um termo que a pessoa acaba não, né, acaba terceirizando por RH. Ontem eu fiz um negócio interessante, né, software livre e tal. Eu participei do primeiro fórum, do segundo, fui voluntário, participei da organização e tal. Aí ontem de noite, lá aplicando prova, né? Eu digo, bah, vou dar uma pesquisada, porque tem vários sites, até o pessoal estava aqui, do governo, que tem lá a parte de planejamento de software livre no governo e tudo mais. Aí eu fui nesses sites e procurei por carreira nesses sites. Não tem nada. Absolutamente nada. Eu achei extremo, não se discute. Se discute a implantação, se discute a disseminação. Beleza, eu vesti essa camiseta, eu acredito nessa causa. E agora, quem é que pensa em mim também? Que carreiras que tem, como é que eu posso avançar nessa carreira? Eu posso estar errado, eu não achei nada. Né? Absolutamente nada. Né? Então a gente tem uma definição aqui, mas se aproxima a 12, né? Profissão e assim por diante. Né? Né? A gente tem várias concepções de carreira. O termo carreira ele foi mudando durante o tempo. Ele, né, ele começou aqui, né, uma primeira concepção, mobilidade vertical, sequência de promoções, o conceito antigo, o conceito lá do Banco do Brasil, eu entrava lá como contínuo e depois eu virava bancário, depois eu virava gerente, depois eu me aposentava como, sei lá, como diretor e assim por diante. Né? Eu não preciso dizer que esse conceito não existe mais, nem no Banco do Brasil. Né? Essa progressão direta e oficial. Né? O que mais? Segunda concepção, ó, a carreira como profissão. Porque a gente tem ali, né, certas ocupações representam carreiras, outras não. Né? Já é uma definição um pouco mais moderna de carreira. Uma terceira concepção de carreira que está começando a se aproximar da atual e da carreira de TI, né, a sequência de trabalhos ao longo da vida, sequência de posições e assim por diante. E aí no final é interessante, no finalzinho ali da frase, independente de ocupação ou nível. Tu vê que na primeira definição, no primeiro foco, a parte hierárquica era muito forte. Na terceira, a parte hierárquica já não é tão forte assim. E aí a gente chega na quarta definição, né, do Dr. Petrus ali, né, sequência de experiências relacionadas aos papéis profissionais ao longo da vida. Ou seja, mudou de uma coisa pré-definida, linear, rígida, para uma coisa que tu vai construindo. E, obviamente, tu vai construindo. Uma das coisas que mais mudou em carreira, e TI tem muito isso, é que a carreira era administrada pela empresa. Hoje, a carreira tem que ser administrada por ti. A empresa não faz mais esse papel, não interessa mais para ela fazer esse papel. E se ela fizer esse papel, vai ser pensando, obviamente, nela, não em ti. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Né? Como está aqui, ó, a carreira deve ser gerida e de responsabilidade total e exclusiva da própria pessoa. Isso é legal, te dá um foco dinâmico, te dá uma liberdade, porém, te dá uma responsabilidade, que leva àquela pergunta inicial que a gente colocou. Tu já pensou na tua carreira hoje? Porque se tu não pensou, ninguém vai pensar. Tu que tem que fazer isso, tu que tem que acordar e pensar, beleza, eu acho que eu estou precisando voltar a estudar. O que, que eu vou voltar a estudar? Onde? Como? Presencial? EAD? Eu estou precisando de novos desafios. O novo desafio é um negócio meio arriscado, porque ele tira a gente do rumo, assim, né? É uma paixão assim, que tira do rumo, que é momentânea. A gente trabalha muito isso. Né? Eu gosto do desafio, Garcia, só que eu me canso muito. Por quê? Porque aí o desafio ele é muito, né, fogo de palha, como a gente costuma colocar. Né? Então, a gente acaba colocando isso. Então, o que a gente tem ali é um novo contrato psicológico entre a empresa e o empregado. A gente busca muito isso. A gente busca, né, do ponto de vista do empregador, ele tem a sua visão. Ele se defende e eu não tenho como ir contra isso. Ele está defendendo o empregador, a empresa, o papel dele. Por isso que eu preciso, ó, do ponto de vista nosso, do empregado, né, ó, aprendizagem contínua, né, qualidade de vida, que é o grande foco que a gente busca hoje.
O que é mais importante aí, gente, é o novo perfil de sucesso. cada um de nós tem que definir o que caracteriza como sucesso. Porque da forma como se apresenta hoje o trabalho na vida de cada um de nós, e eu tenho certeza que cada um de vocês percebe isso na vida profissional de vocês, não dá mais para pensar em perfil de sucesso. Não, minha vida pessoal é excelente, tal, tudo certinho, e eu trabalho para viver, para sustentar essa vida pessoal.
Não dá para ser separado isso.
Não dá para separar. Não funciona nem por pouco tempo. Porque o trabalho, na sua concepção, mudou. E este profissional, ele não vai conseguir se manter por muito tempo. Então, tem que se definir efetivamente o que é sucesso e, a partir dessa definição, sim, construir a sua carreira e o seu perfil profissional de sucesso.
Ah. Então, na verdade, o que a gente acaba pregando fortemente, de uma maneira bem objetiva, bem honesta, é o que a gente chama de alinhamento estratégico entre o empregado e a empresa. Se esse alinhamento está funcionando, ok. Se não está funcionando mais, eu acho, e o processo certamente vocês acham também, que é hora de começar a pensar em mudar. Se não tem mais esse alinhamento, né, que é um termo muito comum lá da gestão, da governança de TI, a gente fala alinhamento de TI com negócios e tudo mais, mas não, é alinhamento empresa-empregado. Se está funcionando, ok. Se não está funcionando, né, uma luz amarela, uma luz vermelha acendeu. Opa, eu realmente preciso pensar na minha carreira. Eu não estou mais alinhado com a empresa. E muitas vezes a empresa não está mais alinhada comigo também. Então esse é o ponto forte, né, esse alinhamento que a gente tem aqui, né? E a questão da qualidade de vida. Todas as pesquisas, vocês devem acompanhar, mostram que a área de TI, se não é a mais, é uma das mais estressantes que a gente tem, né, no mercado de trabalho. E a do Brasil é mais estressante ainda, comparando com o mundo inteiro. Então, poxa, se tu vai trabalhar, tu vai te estressar, como a Letícia disse, tu acha que tu vai conseguir desassociar, como era antigamente. Ah, o vô saía da empresa, né, passava no boteco, tomava uma zenha, ia para cá tranquilo, esquecia. A gente sabe que em TI isso não existe. Tu continua com o teu note trabalhando. Aliás, aí tem muita gente trabalhando aí na plateia, que nem em aula. É muito chato, tá explicando uma coisa em aula e tá o cara fazendo outra. Se ele tivesse ainda navegando, né, não, ele está trabalhando. Ele não para de trabalhar nem durante a aula, né? Nem durante... Não, deixa quieto, né? E aí, poxa, é complicado, né? Então, tu não vai conseguir dentro daquela carreira tradicional. Ah, eu vou separar as coisas. Tu está com um tablet aí. Tu está com um smartphone. Ah, mas é para mim seguir lá o negócio do Twitter e tal. Mas dentro do negócio do Twitter, dentro do Facebook, dentro de sei lá o que seja, tem teus negócios de trabalho. E aí tu continua trabalhando. E aí se tu não está alinhado, imagina que tortura. Tu não trabalha 8 horas, que já ninguém trabalha em TI só 8 horas. Tu trabalha 24 horas numa coisa que não quer. Ou que quer, né? Também tem isso. O que a gente veio aqui hoje fazer foi isso. Não é uma palestra técnica, não é uma palestra, né, agora vou me queimar, de nerd para nerd, não. Né? Também não é uma palestra de autoajuda, é só assim, poxa, alguém, aquele gordinho lá na frente, chegou e disse, pô, cara, pensa na tua carreira, não precisa ser hoje, não precisa ser agora, mas em breve, poxa, eu faço o que eu quero, eu sei onde que eu quero chegar, até para questões mais práticas, né? Outro dia um aluno chegou para mim e disse, eu estou me formando, eu sou programador, eu quero virar gerente de projeto, não sei se tem algum gerente de projeto aqui, mas é um objetivo de vida para muita gente, né? Não vou escrever um artigo sobre isso, né? E estou investindo nisso, Garcia. Eu digo, beleza, tu está fazendo o que para chegar em gerente de projeto? Ah, eu me inscrevi num pós. Ah, um pós de quê, meu anjo? De programação web. Ah, eu disse, puxa, digo ou não digo para ele que, ok, é importante, né? Mas para gerência de projetos, eu acho que teria um pós mais indicado. Economiza tempo, economiza dinheiro, economiza estresse, né? Então, pensar na carreira é muito isso, né? A gente tem carreiras tradicionais, como a gente já comentou, né? Onde a gente tem o foco no salário, nos benefícios, na segurança. Aí eu subo e desço na carreira. Anos 60, 70, grandes empresas, bancos, eu vou subindo na carreira. Ou a gente tem hoje o que a gente chama de carreira protiana, né? Que é um conceito diferente, né? Que é um conceito onde eu tento alinhar os meus objetivos pessoais com os meus objetivos profissionais, buscando principalmente qualidade de vida.
Eu gosto aqui de parar um pouquinho para falar em espaço de expressão. Carreira é um espaço de expressão. Carreira é um momento muito forte de expressão. E isso tem que ser pensado desta forma. Tem que ser construído desta forma. Para que a gente possa efetivamente chegar naquilo que a gente definiu antes como sucesso. Mas dentro dessa ideia de carreira proteana, eu gosto de falar de onde que saiu esse mito, né, esse nome proteana. Proteana vem de um mito que é o mito de Proteu. Olha só quem era esse cara, né? Esse cara era um deus da mitologia que tinha, olha só, o dom da adivinhação, a habilidade de prever o futuro, a habilidade de mudar de forma física, a decisão de fugir dos mortais que o importunavam, a transformação em animais perigosos para se livrar dos importunos. Gente, quanta gente se identificou aí, né? Por quê? Porque é isso que se pensa hoje para posicionamento de carreira. Gente, olha só, né? Dom da adivinhação, habilidade de prever o futuro. Não é prever no sentido de antever, é prever no sentido de estar atento e saber antes o que vai acontecer. Habilidade de mudar de forma física. Não é física, né? Mas nós temos que ter a habilidade de mudar e de conhecer e de reciclar e de renovar, né? A forma física como uma metáfora, né? A decisão de fugir dos mortais que o importunam. Não quero trabalhar com essa equipe de jeito nenhum. Né? Me deixa longe dos usuários, deixa eu aqui no meu canto. Ou então, sim, meu perfil é mais esse, eu gosto mais de gente do que de ficar lá com o meu teclado. E isso, efetivamente, é uma decisão. Né? Mas, principalmente, né? Transformação em animais perigosos para afastar os mortais inoportunos. O saber se defender, né? E, principalmente, o saber delimitar o seu espaço de carreira e saber, efetivamente, defender, construir e reconstruir esse seu espaço de carreira. Não é muito fácil. Era muito mais fácil profissão nos anos 70, que a gente se formava e ia até, né? Às vezes, fazia um concurso público e ia subindo do nível 1 para o nível 2, para o nível 3, até o nível 25, automaticamente. Hoje, nem carreira pública é assim, né, gente?
Ah, então, a gente acredita muito que o foco para trabalhar isso é o planejamento. Né? Não tem como fazer diferente se eu não paro, se eu não penso, se eu não analiso, se eu não defino metas e se eu não ajo. Não tem como. Né? Então, o planejamento é o grande foco. Né? Como eu vou me alinhar estrategicamente? Eu me conheço, né? a gente não imagina, você não imagina a quantidade de gente de TI que não se conhece. Que a gente senta junto, conversa, faz uma entrevista e as coisas vão começando a florescer, e aquilo faz muito sentido, né? Do tipo, ah, eu estou agora trabalhando como gestor de uma área e eu estou me dando muito mal, Garcia. Está muito estressante, está muito difícil. E depois de a gente conversar um pouquinho, a gente percebe, mas tu detesta a gente. Tu é uma pessoa assim, extremamente individualista, arrogante. Esse caso até era bastante arrogante. Então, não vai ter como ser um líder liderando pessoas. Né? Ou tu trabalha essa competência, ou tu tem que focar em outra coisa, porque senão tu vai ficar chateado o resto da vida. As pessoas estão cada vez piores.
Ou então, ah, eu trabalhava tão bem em equipe quando eu era programador, eu desenvolvi aqui, tinha um cara lá na Índia, outro na Califórnia, e nós três era uma equipe assim que se entendia super bem. E agora, nesse projeto novo, eu não consigo conviver com essa equipe. Por quê?
Planejamento, então, de carreira, né? Apenas 2% dos profissionais fazem isso. E a gente não está dizendo aqui um planejamento profissional, né? A gente não, um planejamento. Eu parei, pensei, eu estou em tal ponto, eu quero chegar em tal ponto, minha meta é tal, em tanto tempo, fazendo o quê? 2% fazem isso. Então, acho que fica claro por que essa insatisfação. Não é? É muito legal, não sei se vocês já perceberam, vocês devem acessar notícias sobre TI, e sempre que sai uma notícia sobre mercado de TI, salários de TI, vagas, 200 mil vagas, sempre tem 50 nos comentários criticando isso. Não é assim, não funciona assim, não é tão bom assim, não paga tanto assim. Né? Ou seja, né, não funciona. Né? Eu preciso fazer um planejamento. Senão eu vou estar, sim, trabalhando onde eu não quero, onde eu não gosto, onde não me remunera do jeito que eu quero, do que o jeito que eu mereço, e assim por diante. Né? E principalmente, ó, remuneração como forma de garantir qualidade de vida. Né? Então, por que me preocupar e planejar? Eu gosto muito da metáfora do macaquinho ali, mas eu não vou ser suicida de comentar aqui hoje. Né? Mas a figurinha mostra tudo, eu parar e pensar, por quê? Né? Por que me preocupar? Outra coisa, né? Tentar fazer o que gosta. Quantos aqui realmente estão fazendo o que gostam? Todos, será? Ou muitos foram, como a Letícia colocou, seduzidos por essa conversa de que fica com a gente, que em breve nós vamos te colocar, a gente vai criar um cargo, a gente vai abrir uma área, uma possibilidade. Daqui a 6 meses vai abrir uma vaga. Não vai. E se abrir, pode ter certeza que ela não vai ser para ti. E não vai ser para ti porque tu não é incompetente. É isso que tem que se quebrar esse paradigma. Pelo contrário, não vai ser para ti porque tu é competente. Tu é bom. Tu faz. Então, se tu faz, fica fazendo o que tu faz. Se coloquem do lado do empregador. Se tu tem um recurso que funciona bem, eu vou tirar dali. Sendo que é tão difícil eu conseguir fechar, né, rotatividade nossa área gigante. Não vai ser para ti. Vai vir alguém de fora. E aí tu vai surtar. Antes de surtar, para, pensa e planeja. Que quando for acontecer, oh, que pena, né? Eu contratei alguém para o teu lugar. Beleza, realmente eu estou saindo também, achei outro lugar para mim. Tranquilo. Tem que pensar em si, né? Não fazer o que não gosta. Isso também, né? Eu tenho uma média aí de 300, 400 alunos por semestre e muitos fazem o que não gostam. E não falam, óbvio, né? Machão, não fala. Mas aí, só tu cutucar um pouquinho, chegar e pedir para abrir o coração, né? Abre o coração com o tio aqui. Sai tudo. Né? Então, é parar e pensar, né? O que mais? Ah, isso aqui eu gosto muito. Parar e pensar na aposentadoria. A área de TI é uma área eminentemente jovem. De jovens, tem gente que já está não tão jovem assim. E o tempo passa, e a vida me levar, o Zeca Pagodinho ali antes também, vai indo, e daqui a pouco a minha aposentadoria está ali na frente, eu nunca parei e pensei nela. O que que eu vou fazer? Eu vou continuar como eu estou? Eu vou para uma área, né, mais gerencial, eu vou fazer um plano de aposentadoria, eu vou abrir um negócio, é parar e pensar, a aposentadoria chega, só não chega para quem morre antes.
Eu me vejo com 60 anos fazendo o quê?
Se não morreu antes, né?
É também porque a barriga cresce,
é,
né?
É interessante, né?
O estresse pega, então também tem que se preocupar com isso.
Fica doente, morre. Não sei se vocês conhecem, eu conheço um monte de colegas de TI que infartaram ultimamente. É, o negócio é cruel. A exigência é gigante. Ah, que mais? Tu pensa na demissão? Eu sei. Ah, normalmente a gente vai. Não, demissão não me incomoda, por quê? Porque a área ela tem muita vaga. E tem mesmo, depois, se a gente conseguir, né, respeitar o horário ali, a gente vê. Mas essas vagas que vão aparecer são as que eu quero no meu foco, no meu planejamento. Então eu tenho que começar a me preparar antes, né? Aquele negócio, ficar antenado no mercado, né? Melhorar o networking, melhorar os currículos.
Proteu.
Né? Se preparar, né? Para buscar qualidade de vida, né? Para buscar ou para evitar o que a gente chamou de flutuações. Né? Ou seja, a gente vê a carreira de TI, infelizmente, com um barquinho, né? Agora não me lembro como é que chama. Com a direção quebrada.
Leme.
Com o leme, isso. Com a direção quebrada. Vai. Só que tu não te dá conta que muitas vezes tu não tá indo, tu tá voltando. Tu tá perdendo o tempo. Né? Aqui, Caio Fernando Abreu, sempre. Né? O que mais? Investimento em carreira são caros. Tem isso. Caros em dinheiro. Caros em tempo. Não sei aqui se alguém faz pós-graduação aqui ou faz mestrado. A própria graduação já é difícil, já é cara. Já é depois do trabalho o dia inteiro, se incomoda o dia inteiro e depois não tem que aguentar um professor mala como o Garcia lá na frente. E um pós, então, que é, normalmente é uma maravilha. É sexta de noite e o sábado. Precisa ter muito objetivo para tu investir teu tempo, teu dinheiro, né, teu lazer num foco. Imagina investir errado. Eu vou fazer porque é o que é mais barato, eu vou fazer porque funciona, né? Maximizar, então, o retorno de investimento, que é um termo aí da nossa área, né?
Gente, eu gosto de parar um pouquinho para falar aqui, principalmente em investimento de tempo, investimento de vida. A gente fica 4, 5, 6 anos numa graduação, depois 1 ano e meio num pós-graduação, e a gente tem que maximizar o retorno desse investimento de vida. Porque na nossa área, felizmente, dinheiro até a gente ganha outro, né? Mas esses 4, 5 anos não voltam. Então a gente tem que maximizar o retorno do investimento da vida da gente.
E não é só como a Letícia colocou, os 4, 5 anos de graduação. É os 4, 5 anos que eu fiquei num trabalho que não me agradava. Que eu fiquei lá à deriva nesse trabalho, que eu não evoluí nada, que eu não produzi nada, que eu fiquei vegetando nesse cargo aí, em busca de uma promoção que viria automaticamente para mim. Porque eu mereço essa promoção, sim, merece. Mas também se tu não fizer nada, ela não vai cair no teu colo. Né? Vamos um pouquinho mais aqui. E principalmente porque a carreira é sua. Então a responsabilidade é tua. Ônus e bônus. Se eu tenho essa possibilidade agora de gerenciar minha carreira, fazer o que eu quiser com ela, levar para qualquer lado, técnico, gerencial, sei lá, eu pago o preço de ter que administrar ela. Todo mundo tem que administrar a sua carreira. Investir tempo, investir dinheiro na administração da própria carreira. Tá? Como fazer isso, então? E aí sim, a receitinha de bolo. Últimos 5 minutos aí. Então, definindo metas, definindo estratégias, depois a gente vai trabalhar mais isso, planejando ações, cumprindo prazos e investindo, principalmente, tempo.
Gente, isso não é novidade para ninguém aqui, né? Todo mundo já parou para fazer isso em relação a algum objetivo de alguma coisa na vida, né? Principalmente no trabalho. Agora, na sua vida profissional, eu, com a minha carreira, só 2% pararam para fazer isso.
Então, definindo metas, né, o que fazer, né, a sigla clássica aí de sistemas de gestão, né, definir uma meta específica, atingível, realista. O que mais? Definir estratégias, como eu vou fazer isso, como é que eu vou chegar lá. O que mais? Definir ações, que é cada passo conta. Passo para frente, passo para trás, passo para o lado, mas conta. Desde que eu tenha, né, o meu planejamento, que pode ser um arquivinho, modo texto, lá no desktop da máquina. Né? Cada dia eu vou lá e vou preenchendo algumas coisas, definindo alguma meta, definindo uma estratégia, descobri um curso que pode me ajudar a levar isso. Isso é planejamento de carreira também. Não precisa ser um planejamento necessariamente profissional. Né? Investimentos, quanto custa fazer isso? Né? Úteis, né? De preferência, investimentos úteis. Né? E aqui a gente entra, né, mais na área de TI. Vou passar um pouco mais rápido, porque já estão me expulsando ali. Né? O que mais aqui? A área de TI, não preciso comentar para vocês. É uma área que está sempre em crescimento, tem sempre vaga. Porém, ela é desafiadora, dinâmica. Né? Um lado positivo que eu gosto muito na área de TI é que ela tem possibilidade de vários perfis. É o típico, eu detesto programar, Garcia. Tudo bem, tem vaga para ti. Não, nem todo mundo precisa programar, nem todo mundo precisa testar, nem todo mundo precisa lidar com pessoas. O ruim é quando tu não te preparou para isso, tu está fazendo exatamente o que não deve. Uma pessoa que gosta de lidar com gente, programando, vai se sentir excluída. E o contrário, né? Coloca um excelente programador para lidar com gente, vai ver o que acontece. Né? É o que as empresas, infelizmente, acabam fazendo. Né? Algumas reportagens da área de TI que eu vou passar rapidinho, desculpa pelo horário, né? Eu gosto muito dessa notícia que saiu no ano passado, né? Tecnocinos ali, né, na Unicinos em São Leopoldo, né, faltam profissionais qualificados para 200 vagas. Poxa, 200 vagas em um lugar só. O que está de errado aí? Os profissionais e a empresa não estão alinhados. Nesse caso específico ali, o grande problema é a demanda por profissionais que tenham fluência em inglês. Não tem, não vai, ponto. Então, planejamento de carreira também é isso. Eu quero trabalhar numa empresa grande. Aquelas que têm, né, 2 letras, 3 letras, 4 letras. É diferente de eu trabalhar numa empresa pequena. O foco é diferente, o objetivo é diferente, as ações são diferentes. Vou ter que melhorar meu inglês muito. Né? A área de TI, aqui são os cargos. Eu gosto, eu estava trabalhando em cima dessa apresentação e aí pensando assim, puxa, eu vou ser apedrejado, né? Porque é um fórum de software livre, todo mundo usando Linux. E aí vem um cara que não falou em Linux nenhuma vez. E aí eu olhei para esse slide e percebi, puxa, mas o Linux está transversal em tudo isso. Eu posso usar em qualquer cargo, em qualquer área, em qualquer profissão ali. Então, eu já fiquei tranquilo. Não vou ser, acho, mais apedrejado. Né? Porque eu poderia ser falcatrua e botar lá planejamento de carreiras em Linux. O que ia mudar? Só um em Linux. Porque o resto ia ficar tudo igual. Né? Isso é óbvio para a gente. Carreira em Y, isso é uma coisa que sim, aqui talvez isso faça uma diferença interessante, porque antigamente eu só avançava na carreira com um foco mais, como é que se diz, gerencial. Hoje, graças talvez a essas empresas com 2, 3, 4 letras, eu consigo avançar com um foco técnico também. Isso é bom, ou seja, eu posso sim virar um arquiteto de software, né? Eu posso sim virar, né, um líder técnico, eu não preciso virar um gerente de projetos. Porque tem muita gente aqui que pensa assim, para eu avançar, eu vou ter que virar um gerente de projeto. E não faz parte do perfil dela fazer isso. É errado fazer isso. Né? Então, a carreira em Y funciona muito bem. Né? Isso aqui é uma coisa que a gente trabalha muito também, né? As competências técnicas podem ser adquiridas, porém, as comportamentais, o bicho pega. E é aí que a gente normalmente gasta bastante tempo. Eu não consigo falar em público, eu não consigo lidar com pessoas. Dá para trabalhar isso? Dá. Funciona? Funciona. Só que é bem mais difícil do que aprender Java. Isso é certo. O pessoal na faculdade diz, mas como é difícil a cadeira de Java. Ah, a cadeira de Java é barbada. Difícil é isso. Lidar com gente. Né? O que mais? Vou passar rapidinho aqui para chegar lá no final. Algumas dicas óbvias que saíram no exame, que a gente acredita piamente. Né? Envie o currículo somente para as vagas com seu perfil. Eu gostei muito disso, até copiei ali o foco, porque é bem o que a gente prega um planejamento de carreira. Não sai atirando para tudo que é lado. Porque tu vai ser seduzido por uma vaga e vai ser afastado do teu foco. Só para o perfil, nem que isso demore 6 meses para funcionar. E funciona. E aí, normalmente, a eficiência é muito grande. Porque o cara viu que tu esperou 6 meses, que tu está preparado para aquilo, né? Funciona que é uma maravilha. O que mais? Sempre currículo no pendrive, não minta. Aqui é aquelas coisas que a gente...
O mais importante, gente, amplia o networking. Vocês que estão aqui hoje, né, usem este evento, usem qualquer oportunidade para networking. O empregador ou o futuro colega de projeto pode estar sentado do lado. Aquele que vai te chamar para alguma coisa está circulando aí nos corredores. Então, cuidem muito bem do networking de vocês.
Né?
Aprendam sempre.
Né? Bem isso. Né? Aqui a questão do MBA, do pós, faz diferença, assim como as certificações fazem diferenças também. Né? Não adianta, eu vou escolher uma ou outra. Não, escolhe as duas. Investe, mas investe na certificação e no pós certo. Né? O que mais? Né, pensa em coisas um pouco diferentes, né, que já não são tão diferentes hoje em dia. Viaje muito, pense fora da caixa, acho que isso é importantíssimo, né, para a gente fechar. E aqui o nosso planejamento, né, típica figura de planejamento. Chega um momento aí que tu acaba, né, acuado num canto porque tu não planejou. É bem gaúcho, pegue as rédeas da sua carreira e se precisar de ajuda... aí a consultoria, ela é específica disso, né, de ouvir, de ajudar, consultoria em cima e de carreira, principalmente para pessoas. Obrigado.
Obrigada, gente.
Vocês têm alguma pergunta? Acho que a gente tem alguns segundos aí para perguntas. A gente está à disposição também para conversar depois.